O lado B das manhãs da M80.
Olha, que grande episódio que hoje fizemos, hein? Espetacular.
Como já fizemos? Assim?
Tal é a segurança que isto vai ser incrível, mulheres.
Ah, ok.
Estou muito cansada, vocês não podem dizer essas coisas porque eu acredito.
Olha, coleguinhas, e se nós fizéssemos absolutamente incrível aquilo que fizemos na rádio, continuámos a fazer? Sim, até porque não tivemos hoje muito tempo de facto de o fazer na rádio.
Sim, nós começámos amanhã a tentar fritar os miolos aos nossos ouvintes.
Boa escolha de palavras, é isso mesmo.
Eu acho que os nossos preferes são para meninos, Susana. Falámos de ti várias vezes esta manhã.
O meu grau de sadismo.
Sim, eu acho que os teus preferes têm muito mais... Tem um savoir-faire diferente.
Sim. Às vezes tem algum nojo à mistura.
Dissesteis savoir-faire.
Disse.
Que é uma coisa pela qual eu sou muito conhecida.
Isso é claro.
Pois é, Susana, essa é cheia de savoir-faire.
Olha, só para teres uma ideia, os nossos preferes foram os dois que nós conseguimos fazer no ar. Preferes morar muito, muito longe do trabalho e viver num sítio incrível ou morar muito, muito perto do trabalho, mas viver no meio do caos e buzina delas?
Eu vivo no segundo, e vivo muito feliz no segundo. Eu preciso estar ao pé de tudo. Eu preciso nós moramos mesmo ao lado de um supermercado que o Jorge costuma dizer que é mais perto que a nossa cozinha. Nós às vezes estamos a acabar de jantar e o Jorge pergunta: o que é que querem de fruta? Vai buscar. Porque é logo ali ao lado.
Eu agora que morei pela Linda Avenida, na rua principal, sinto a mesma coisa. O que é ter o Lidl, o Pingo Doce, ter a padaria portuguesa, ter os bancos. Pá, de facto, a vida de bairro. Eu nunca vivi assim num bairro.
Sim.
E de facto. Há esta mais-valia. Tu vais a pé para, até para o ginásio. Eu vou a pé, vais a pé para todo
tenho
lado
tudo,
e ao
gosto
lado
muito.
Sim.
Eu não tenho ginásio ao lado, mas ainda assim eu vivo num sítio que eu gostava de viver. Eu gostava de viver assim num sítio, um campo com animais
na mata. É Elsa, o amor da Elsa pela mata é muito bom.
Viver se aparece na CMTV.
Mas também não estou no meio da cidade, ou seja, estou ali num meio termo. E não estou muito longe do trabalho. Portanto, estou ali assim, no meio. Mas eu gostava mesmo era de viver no campo. E se isso fosse perto do trabalho, incrível seria.
Se trabalhares no campo, tens que mudar de profissão. Se trabalhares na ordenha.
Que mudar de profissão dura.
Pois é.
Depois a outra era: preferes sujar todos os dias ao pequeno almoço a roupa que tu escolheste a dedo para vestir?
Faço isso.
Ou ter o teu filho, neste caso, a escolher o que vais vestir?
Ah, eu adorava que o meu filho escolhesse o que eu visto.
Olha, pronto, vamos combinar isto. Nós estamos no ar, combinámos isto, que é: vamos deixar os miúdos, escolhemos um dia, fazemos isto em missão, pedimos às redes sociais para verem, damos os miúdos assim: miúdos, destes armários do pai e da mãe, podem escolher uma peça e outra peça deste armário. Depois a ver como é que eles conjugam as peças e fotografamos e falamos.
A única coisa que acho que devemos poder boicotar é se climatericamente não fizer sentido.
Ok, tudo bem,
resto, eu acho que temos que aceitar.
Imagina que eles escolhem: agora vais de fato bem.
E não
climatericamente tem que fazer sentido.
E não pode tirar as peças do mesmo armário, que é para serem obrigados a escolher peças tanto da Maria.
Não sei quantos armários de roupa é que tu tens, mas.
Pronto, do armário de género masculino.
Sim, o Paulo tem uma divisão em que
não tenho uma divisão. Não tenho uma divisão.
Mas ele antes, noutra vida, tinha uma coisa que ele chamava o quarto de vestir.
Agora temos uma coisa mais ou menos parecida. Conseguimos arranjar. Já fizemos obras em casa, pensámos nisso, não é?
Eu tenho dois armários com a roupa ali toda enfiada.
Pois a grande dificuldade do João vai ser, por exemplo: uma t-shirt. Eu tenho três gavetas enormes cheias de t-shirts muito comprimidas. Ele vai ter que ir lá.
Temos de combinar isso.
A ver a bonecada.
Estes preferes nós fizemos no ar. Agora começa a piar fininho.
Acho que não. Temos aqui outro.
Ok.
Que é: preferes todos os dias tomar banho de água gelada?
Sim.
Ou de água a escaldar?
Gelada.
Estás a ver?
É para a gelada, porque a outra uma pessoa magoa-se efetivamente na sua escaldar a escaldar.
Eu tomo banho com água tendencialmente fria. Sabe aquela coisa muito romântica? Vamos tomar banho juntos. Comigo não dá, porque eu tomo banho com água muito fria e ninguém acha muito romântico tomar banho com água muito fria.
A Maria é a mesma coisa. Água, pá, que até dói.
Sim.
E eu lido bem com a fria e com a morna, mas aquilo é água de Satanás a queimar na pele, pá.
Eu gosto de água muito quente. Faz mal
para pelar, como se estivesse a pelar um tomate.
Sim, faz mal à pele, mas eu gosto muito. O Miguel já também não aguenta, por isso essa coisa de tomar banho dois também não aguenta.
Sim,
pois temos aqui. Isto é muito fraquinho, Paulo. Outra: preferes todos os dias de manhã ter de voltar a casa porque te esqueceste de alguma coisa ou acordar sempre com o som de um martelo pneumático como despertador? Isto é fácil, é voltar
também
a casa todos
a casa.
Os dias.
É voltar
não
a casa.
É? Claro. E preferes todos os dias demorar 45 minutos para conseguir pôr o carro a trabalhar ou passar 45 minutos a ouvir o despertador sem parar?
Eu até tenho dificuldade em relacionar-me, mas vou tentar.
Imagina,
45 minutos ao ouvir despertador, acho que apesar de tudo me estressar menos.
Menos?
Sim. 45 minutos eu não consegui pôr um carro a trabalhar. Digo eu que não conduzo, deve ser muito estressante.
Eu vou-te explicar, eu odeio despertadores. Mas passar pelo pânico do carro não trabalhar.
Sim.
Venho ao despertador.
Sim, eu também acho que me sentiria mais desconfortável.
Epa, eu não sei.
É porque ainda por cima, o carro não trabalhar, tens logo outro problema a seguir.
Custos.
Pá, vai para a oficina largá-la.
O carro não trabalhar, como é que eu vou para a rádio assim de repente? Tenho que chamar um transporte e depois é o tempo.
Mas isso diz 45 minutos, que é como quem diz, tu durante 45 minutos tens que tentar, porque ao fim de 45 minutos consegues. É a minha interpretação da frase.
É que eu não tenho 45 minutos.
Pronto, mas já sabes, por isso tens que passar a acordar 45 minutos mais cedo.
É hardcore e é logo uma tensão, uma dor na barriga quando o carro não trabalha ali qualquer coisa. Pá, que
esta música está a ser.
Desculpa, eu posso.
Dá nervos, não é?
Dá nervos. Numa conversa que não está a ser nervosa, por isso é que me está a fazer
impressão. É que eu acho que de manhã todos os minutinhos contam.
Isto?
Ele a fazer Kung Fu.
Bad suspense chinesa.
Parecia-me. Sabem o Gogo, que é o Yoda bebê do Mandalorian?
Ele
parecia o Gogo.
Claro. Isto leva sempre para o Império dos Sentidos, a senhora e o ovo.
Ah, pois é. Viram essa cena? Quem é que daqui nunca viu a cena do ovo do Império dos Sentidos?
Não vi.
Claro que a minha Elsa. Olha, minha Elsa não viu.
Mas sabes porquê?
Eu era uma senhora que se pensa em Elsa.
Eu sei, eu. Sim. Contaram-me no dia a seguir, foi o grande escândalo.
Pois foi, aquilo foi um escândalo na altura.
Foi o grande escândalo no dia a seguir, eu andava no preparatório, nessa altura acho eu, e foi o grande escândalo dos assuntos que se falava, era esse.
E vocês já repararam uma coisa? Nós estamos agora a apoiar um filme que é o Emmanuel.
Sim.
Pá, que é um dos grandes filmes eróticos,
pois
também da nossa infância, que era
o Emmanuel. Sim, sim, sim. A cadeira de verga. Exato. E a outra verga também.
Exato.
Também nunca vi.
O Emmanuel é o nível assim, para os sentidos, o Emmanuel, que havia para aí dois ou três,
eu
seria.
Todo. E vi o Orquídea Selvagem, eu vi que essa porcaria toda, de uma idade em que não devia.
Eu, Orquídea Selvagem, olha, eu acho que vi só cenas, já não sei como.
Pois, cenas!
Viste flash,
cenas. Mas por exemplo, nunca vi 9 semanas e meia, por exemplo.
Mas olha, digo-te uma
vi.
Coisa, eu acho que são filmes até bem conseguidos, pá.
Eu calculo que sim, mas eu nunca vi.
Porque eu tenho 100% de certeza disso.
Não,
mas
eles conseguem dar intensidade às cenas sem as tornar badalhocas e javardas e pornográficas. Conseguem mantê-las eróticas.
Era
isso, tem um encanto.
Do chamado thriller erótico.
Mas como é que vocês viam? Vocês tinham televisão
na televisão?
No quarto?
Não tinha televisão no quarto. O meu pai sempre gravou os filmes todos que davam na televisão. Tinha caixa, dava um filme na notação escutada, não interessava que filme é que era. O meu pai gravava os filmes todos. E eu passava muito tempo sozinha em casa. E então eu ia à coleção e via. Quando eu digo, nunca vi o Top Gun, isso não é 100% verdade. Eu vi o Top Gun na cassete do meu pai com o vídeo andar para a frente, estava a achar que uma grande seca. E eu vi o Top Gun em pai 40 minutos, porque vi o tempo todo com o vídeo andar para a frente.
Okay.
E nessa altura eu vi muitos filmes, incluindo este, estava lá, puma, vou ver este.
Porque eu lembro-me que na altura davam à
noite. Como isto mudou de tema, não foi?
Na altura davam às tantas da noite e davam naqueles canais, tipo canal 1, canal 2.
Davam nos canais normais. Estes filmes eram exatamente. Dava na notação escutada à quarta à noite, dava o Bugs Bunny e a seguir dava a Sharon Stone a comer o Michael Douglas.
Não, mas calma, à noite era tipo a partir da meia-noite, 11 da noite. Não era.
22h30, peraí, tenho ideia disto.
Sim,
não era assustador à meia-noite.
Não era assim muito tarde.
Eu, por acaso, tenho
era programação de serão, vá.
Tenho memória disto ser na RTP2, à sexta-feira à noite, mas posso estar a fazer confusão. Mas talvez na lutação esgotada de clássico de quartas à noite.
É porque eu essa hora.
Que era sempre o filme da semana.
Essa hora, primeiro, o meu pai provavelmente estaria na sala a ver televisão. Nós
vias
não gravávamos
com o teu pai.
Claro, olha que cena.
Olha.
Só estranho.
Bonding.
Olha que cena.
Isto é que devia ser um filme de Natal. Estou lá, o Shrek sozinho em casa. Não, Orquídea Selvagem este Natal. Toda a gente.
Oh, Carlos, o que é que aquela menina está a fazer na limusine toda suada?
Uma coisa que eu via com o meu pai era Miami Vice.
Que clássico, claro, pá. E nós reunimos com o MacGyver, pá.
Sim, mas a cena. Lembro-me é isso. À noite dava muito tarde e por isso eu não via. Porque não havia aquela coisa.
Os teus pais também não deviam querer que tu visses.
Sim, claro.
Eu é que lá está, passava muito tempo sozinha em casa a fazer o que me apetecia.
Então eu pergunto-me como é que esses meus colegas do dia a seguir foram. Ah, oh, nem imaginas.
Era porque
sair.
Era a cena de uma pessoa a sorrir.
É que foi muito comentado. É eu vi uns bons tempos depois, porque havia não sei quem que tinha uma cassete e nós fomos fazer um trabalho de grupo e vimos um bocado.
Nós vimos sempre com os meus pais, o meu pai estava a emigrar no Canadá, conseguiram trazer para cá vídeos. Sim. Que gravavam já na altura, gravavam as cenas e eu e o meu irmão. Claro, meu irmão 5 anos mais velho do que eu. Imagina, eu com 5, meu irmão com 13, por exemplo. Meu irmão já era bandido, já consegui pôr as cassetes sozinho. Para ele ver. Nós vermos, claro. E papava os filmes de tudo o que eu não devia ver. Eu vi, Meu óbvio,
eu,
né?
Eu ia ver o pesadelo em Elm Street em casa de uma amiga.
Pronto, é o mesmo género de lógica.
Em vez de veres um senhor a arranhar com garras, vês outro um senhor a agarrar com unhas.
Mas o ovo também era assustador à sua maneira.
Exatamente,
também
era... exatamente.
Como é que... também tinha a minha ufa.
Ainda aos dias de hoje, como é que aquilo sai?
Lembro-me de ver uma vez.
Pá, é?
Lembro-me
é.
De ver. O meu problema é se o ovo era cozido ou era. Estava cru.
Opa, vamos imaginar
aquilo
que aquilo.
Pode-se partir e magoar.
É assim. Eu pus outra vez a bete chinesa porque estamos a voltar ao Império dos Sentidos. Lamento, vocês
claro.
Forçam-me a isto. Eu tenho a ideia que aquilo era um. Ajuda, era um ovo com casca. Não era ovo cozido, era com casca, não era? Assim, a tirar mais para o branquinho.
Era um ovo branco.
Então, mas eu Google it, pá, peraí.
Era um ovo branco que me faz não ter a certeza. Na minha cabeça sempre achei que era ovo cozido, mas há vários países em que a casca dos ovos é branca, não é castanha como a nossa. Sim. Se calhar.
O ovo do Império dos Sentidos.
É assim, das duas, uma. Ou a casca é muito rija.
Sim.
Não é? E não se parte, que é perigoso. Mesmo o ovo estando cozido.
Gosto como estamos a discutir isto com um grau de seriedade.
Enquanto eu procuro o ovo do Império dos Sentidos.
Da egg!
Images.
É que a senhora podia ter. Eu não vi a cena.
Ah, nem sei se a cena
músculos...
vai aparecer, porque isto depois é demasiado evidente. Porque
os músculos são fortes.
E diz uma coisa: nunca houve um remake disto, depois não, agora fora de brincadeiras. Não
eu
houve,
acho,
para não.
Porque eu acho que este filme só é conhecido por nós, pela nossa geração.
Não, e, como é que
e,
nunca...
e pela banda Império dos Sentados, que obviamente arranjou na altura um nome
exato.
Para se meter claro. Com o Império dos Sentidos.
Não,
mas
pá, não
para além da cena do ovo, há mais alguma? É que eu só ouvi.
Eu só tenho
só
memória
ouvi
desta.
Falar
é capaz de. Não, há mais cenas, mas eu também só me lembro desta.
Eu só tenho disto. Pá. Deixa lá ver se isto aparece aqui o ovo.
É um filme de 1976, é mais antigo do
como
que.
Como assim? Então, será que eles se enganaram no dia.
Sabem como é que chama o original? Ai, no Corida.
Será que eles se enganaram no dia em que resolveram passar isso
aquilo
à
passou,
noite?
Não, porque aquilo passou na RTP2, naquela, porque isto é de um realizador japonês, daqueles, pronto, respeitados
sim.
intelectualmente.
Exato.
E então, eu acho que foi por isso que passou na RTP2 como um filme de autor.
Opa, estou a dar aqui com um vídeo no YouTube do Herman, esse especial fim de ano 90 e 92, eles a recriarem
isso. Ah, pois é!
Eles a, epá, deixa ver se eu consigo pôr isto aqui no ar. Deixa-me lá ver qual é que será aqui. Não sei se é este. É que eu vou ser este.
Oh, boy.
Isto é o Herman a falar.
Xixotoi.
Todos eles com os kimonos asiáticos. Cara branca pintada. Canal 1.
E tem a tradução
em simultâneo.
As legendas, não é?
Sim, em simultâneo.
Mas que rico de marmelos.
Sim,
mas
sim, deixa cá espreitar, mas que rico par de marmelos. Claro, não é? Claro.
Essas legendas são as originais.
Eu ainda estou a tentar googlar se o ovo está cozinhado ou cru. Vejam lá em que parte do podcast que eu ainda fiquei.
Pá, isto agora é o Herman a tentar, como dizer-vos. Pronto, prática.
Isso é esquisito.
Bom,
ora bem, ela
tá
come
feito.
O ovo, por isso estou aqui a ler. Kichi põe o ovo na vagina de Sada e depois força-o a tirá-lo e a comê-lo. Por isso eu diria que o ovo está cozido.
E sem casca.
Acho que...
Bom, é que descascar a seguir é muito turn-off.
Ai, eu já perguntei o egg cooked. Vou perguntar, o egg peeled?
Olha,
o Google deve achar que eu sou maluca.
Não, só uma pessoa que gosta
with de... shell, what's egg with shell, Google?
Olha, em jeito de términos, eu queria-vos pedir ajuda depois para uma coisa depois deste lado B, está bem?
Queres ajuda para aqui?
Para me dar o nome, para me dar o título e a descrição, Elsa, porque não vai ser uma coisa fácil.
Das manhãs da M80.